Oi, eu sou o Gabi. Esse é um episódio do podcast Gabi Fala Coisas que eu tô gravando para mostrar o depoimento de algumas pessoas especiais para mim que acompanham meu trabalho sobre o meu novo álbum ao vivo que eu gravei em São Paulo, lá no Clube do Minhoca. Eu lancei esse álbum no dia 10 de outubro, né? Foi dia 10 de outubro, dia 10 do 10. Eu lancei o álbum Gabi Contando Piadas no Clube do Minhoca. Um álbum muito especial pra mim, porque acho que eu falei no episódio passado que antes eu... ano passado eu tive uma pausa na minha carreira e eu fiquei extremamente depressivo e eu perdi o meu superpoder, que é assim como eu enxergo, né? Eu perdi os meus superpoderes de herói comediante. Eu perdi os meus superpoderes. Meu superpoder especial como comediante é escrever piadas curtas. E eu perdi esse poder. Eu até conseguia compor músicas tristes, mas eu fiquei 6 meses sem conseguir escrever uma piada. E aí eu gravei esse álbum que contém piadas, não todas, mas contém piadas que eu escrevi no período de agosto de 2018 a setembro de 2019. E aí eu gravei um show lá no Clube do Minhoca. E eu escolhi algumas pessoas que acompanham meu trabalho faz um tempo e que são muito importantes pra mim. Tem um grupo no WhatsApp de pessoas que acompanham meu trabalho chamado Refúgio dos Inseguros, que é o nome da primeira faixa do meu álbum Demotape. Refúgio dos Inseguros, nome desse grupo do WhatsApp. E nesse grupo tem pessoas muito especiais pra mim. Uma delas é a Mabis, que ela é a Mabis, ela é o, assim, é aquele tipo de amizade que você define como família, assim. A Mabis é minha irmã, assim, eu amo ela. Ela gravou já algumas músicas comigo, ela gravou Triturador de Ego, ela gravou Azeite em Minhas Cinzas. E ela foi a minha baterista, percussionista durante um tempo e ela, inclusive, eu tô aqui gravando no meu quarto aqui em Santos e eu tô olhando aqui pra a minha traseira esquerda e eu posso na minha lateral esquerda traseira, e a primeira coisa que eu avisto é o carrão da Mabis com vários adesivos de marcas de seda que a gente participou de um evento que eu tinha um talk show meu, e a gente participou de um evento uma vez e a Mabis foi junto, levou o carrão dela, e era um evento canábico e tinha várias marcas de seda de várias empresas e marcas que trabalham com maconha de diversas formas. Fazendo sedas, chavadores, como posso dizer, utensílios para você plantar em casa, grow, né, que chama, que se fala, né, ferramentas para você montar o seu próprio grow. E aí eu olho aqui pra trás e eu vejo o carrão da Mabis. Eu vou tocar aqui. Mabis, se você estiver escutando o seu podcast agora, olha lá. Oi, Mabis, esse é o seu carrão. E ele tá aqui comigo. Então, aí nesse grupo, Refúgio de Seguros, tem a Mabis, que é minha eterna baterista, percussionista, amiga, irmã. E ela gravou um depoimento sobre esse novo álbum. Eu escolhi essas pessoas e elas selecionaram piadas que elas mais gostaram e fizeram críticas e análises. Então eu separei algumas pessoas para fazer essa análise do meu álbum novo. Tem a Mabs, tem o Marcão, que ele fez a trilha de vários trabalhos meus já. Inclusive a trilha desse podcast é composta pelo Marcão, que o Instagram e Twitter dele, se eu não me engano, é Marcos Vich. Aí tem o Marcão, que também é uma pessoa que sempre ficou do meu lado e me ajudou muito, e ele é um artista muito foda. Eu vou divulgar o trabalho do Marcão. Eu acho que é Marcos, arroba Marcos Vich. Procura no Instagram, arroba Marcos Vich, ou vai no meu Instagram e você colocar Marcos, já vai aparecer lá um barbudinho de óculos, é ele. Ele é um gênio. Ele é um compositor incrível e obrigado, Marcão, por fazer parte da minha vida. Tem o Wallace, que é um amigo meu. Ele é um escritor, jornalista, cara que rala muito e já foi em shows meus e já veio uma vez aqui em casa, em Santos. Uma vez eu fiz um show aqui na casa dos meus pais, aqui em Santos, que tem um deck aqui virado pra cidade. E aí eu fiz um show com amigos aqui, eu busquei o pessoal em São Paulo. E a gente veio aqui e ficamos fumando a madrugada toda e batendo papo. E eles ficaram bebendo, eu não tava bebendo na época. Aí o Wallace, que é uma pessoa que eu admiro demais, o Wallace também fez uma análise do álbum Contando Piadas no Clube do Minhoca. E tem a Nana também, a Nana que é uma amiga minha que ela mora no Japão. E inclusive eu mandei um moletom pra ela lá no Japão e uma palheta e chegou. E eu fiquei, meu, é muito louco, parece mágico. Você envia pelo correio e chega no Japão. Comprar as coisas da China é incrível, mas mandar pra lá, pro. Digo assim, não tô. Não é na China, né? Mas digo na Ásia. É mandar pro outro lado do mundo, pra uma pessoa que você gosta e acompanha o seu trabalho e torce por você também é incrível. E também, e a última que nós a última análise do álbum que nós teremos é do Barone, que é o Barone, ele é um amigo meu de Brasília e ele é um cara que eu também adoro. Ele não trabalha com comédia, mas ele é um comediante no fundo. E talvez eu acabe criando um outro podcast daqui a um tempo para poder papear e publicar ideias junto com o Barone. Então fica aí a semente do que pode um dia ser um podcast meu com o Barone. É a primeira vez que vocês vão escutar num podcast a minha voz e a do Barone, que é eu falando aqui e o Barone dando o último depoimento do álbum. E o Barone é um amigo meu de Brasília que ele me acompanha faz muito tempo. Ele mandou um áudio fazendo uma análise e contando um pouco da nossa história. E é isso. Aí o Barone já foi em vários shows meus. Ele tem um moletom F de fracasso. Todos os shows que eu fui em Brasília ele foi junto. Cara, ano passado ele me ajudou muito. Assim, ele me buscava na rodoviária e me, não porque ele buscava, me buscava na rodoviária, mas ele me ajudava assim a ficar transitando pela cidade e conhecer lugares e dar rolê. E eu lembro que eu tinha pego o cartão de crédito e na turnê que eu fiz no começo de 2018, antes de eu parar minha carreira por um monte de merda que aconteceu comigo, o Barone, ele. Eu tinha pego o cartão. A Brasília era uma das últimas cidades. Era uma das últimas 20 cidades que eu ia fazer show, Brasília. E aí eu falei, eu vou me coroar em Brasília. Eu vou pegar o cartão de crédito, eu vou gastar no meu bolso, vou pegar um hotel foda. E eu fiquei num hotel chique, que tinha um monte de político lá. Inclusive, enquanto eu tava lá, houve um político que foi levado pela Operação Lava Jato. A gente viu os policiais entrando assim no hall do hotel, assim, e as câmeras todas. E aí eu aluguei um quarto caro e a gente montou meio que um mini estúdio no quarto. A gente ficava gravando coisa, inclusive foi onde eu gravei a música Sou Isso Insônia e Rodai Por Nós, Motoboy. Foi nesse quarto do hotel em Brasília. Então é isso. Bem, na ordem aqui, vocês vão escutar o depoimento da Mabs, depois do Marcão, depois da Nana, aí do Alaci, da Naira, que é uma amiga muito querida também do grupo Refúgio dos Inseguros. Ela veio me falar ontem que ela gostou muito do álbum, ela tava escutando direto, e eu falei, pô, você pode dar um depoimento para falar o que você achou do álbum. Então vamos lá, primeiro vai ser da Mabs, depois Marcão, depois Wallace, depois Nana, depois Naira, depois Barone. Então é isso. E hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro, o dia limite de pagar o meu cartão de crédito e a conta do meu telefone. E eu já paguei hoje de manhã, o que significa que eu tô sem dinheiro. E eu tô indo daqui a pouco para São Paulo para abrir o solo do Patrick Maia hoje lá no Clube do Minhoca. E Patrick Maia é um cara que eu já falei muito dele, eu amo ele e eu tenho muito conflito porque ele me ajuda muito, mas eu queria estar onde ele tá e eu não consigo chegar. E cada um tem seu tempo, a sua trajetória e todas essas palavras bonitas e místicas e também ao mesmo tempo reais que a gente fala, essas frases de a vida é como ela é e as estradas seguem. E elas não seguem, a gente segue nas estradas, mas enfim, é uma mistura de adoração com inveja e sensação de caralho, eu só queria estar lá, assim. É como se fosse jogasse no time, se fosse escalado para fora do time, antes do time ganhar a taça. É um pouco essa sensação, mas eu estou buscando a minha própria taça. Eu tenho um troféu aqui comigo, na verdade. Quando eu ganhei o prêmio Multishow de Humor em 2015, não houve nenhum tipo de troféu nem checão, né? Apesar de eu ter ganho 25 mil reais e ter sido humilhado pelo diretor várias vezes nos bastidores do programa, não houve um troféu físico. E aí eu, dos anos que se seguiram, depois do Prêmio Multishow de Humor em 2015, eu comecei a me apresentar na Rua Augusta, num bar chamado Bar do Netão, que é um bar que tinha umas antiguidades, e tinha um troféu antigo, um troféu que segura um microfone. E aí eu comprei esse troféu, se não me engano, por R$ 80 na época. Eu tava bêbado e falei, eu quero esse troféu aí. Ele vai representar pra mim o troféu que eu não ganhei no Prêmio Multishow de Humor. E, bem, aí é isso. Escutem, por favor, o meu novo álbum, Contando Piadas no Clube do Minhoca. Está disponível nas plataformas digitais. Escutem, por favor, escutem.
Mano, eu amo essa sua piada do eu sou politeísta, acredito que todas as vezes me odeiam, porque essa piada me define 120%. A do motoboy também, que você fala que o casaco dele tá maior, porque já é pra caber no saco do ML, meu, é extremamente genial. E a do Bruce Lee também, mano. Mano, você é incrível, vai tomar no cu. Tipo, eu ouvi as piadas e, mano, toda vez que eu ouço as piadas, eu tenho o mesmo pensamento, eu falo, caralho, mano. Como é que funciona a mente do Gabi? Porque, meu, é uma coisa assim extremamente genial que eu nunca vou conseguir entender, mano. Você tem muita metáfora boa, você tem muito trocadilho excelente. Eu fico, mano, da onde que sai tudo isso? Não é possível, mano, que uma pessoa só tenha um QI tão alto, cara. Mas você consegue, mano, vai tomar no cu, você é foda, eu te amo muito, mano.
Então, o álbum novo do Gabi, o Contando Piadas no Clube do Minhoca, ele traz algumas piadas que surpreendem e pegam você desprevenido. Sendo pelos elementos de tragicomédia ou pelos elementos sem pé nem cabeça, assim, que a gente pensa que não tem pé nem cabeça, mas no final tem uma risada, tem um negócio ali que faz a gente se surpreender e dar aquela risadinha gostosa, aquela que aquece a alma. Eu acho que o Gabi, ele tem uma presença de palco diferente, assim, ele controla o público de outra maneira, mas pela atenção, assim, de querer entender o que aquele cara tá querendo dizer, tá fazendo ali, os gestos que ele faz. E eu acho que isso, pra comédia dele, faz muito bem. Eu acho que as músicas também são uma parte muito alta, dando um destaque, assim, pro Complexo de Gabi, que foi uma que teve mais destaque, assim, nesse álbum, que eu acho que é muito boa. E eu sempre acho que os grilos tristes são mais abundantes. Eu acho que o trabalho é uma ótima soma para o que o Gabi já fez até agora e sucesso!
Fala Gabi, fala ouvintes do Gabi Fala Coisas. Eu fui convidado pelo Gabi para dar minha opinião nesse novo trabalho, ao vivo no Clube da Minhoca. Antes de qualquer opinião sobre o trabalho, que ele me mandou antes para eu estar ouvindo e revisando, eu não posso falar que é um orgulho estar fazendo um show no Clube da Minhoca, porque além de ser a melhor casa de humor alternativo em São Paulo, não sei se no Brasil, mas em São Paulo, é um registro maravilhoso para ele, para os proprietários, para o pessoal que tá lá, porque 2019 foi um ano muito produtivo para o Gabi. Ele fez boas piadas, piadas péssimas, músicas sensacionais, teve muita coisa publicada que eu adorei. E esse trabalho seria uma grande seleção disso tudo. É um trabalho que não tem as músicas, é um puro de piadas. E as piadas são muito bem selecionadas, creio eu que rigorosamente selecionadas, para esse dia que foi muito especial. A parte que eu mais gostei desse show foi a parte das piadas musicadas. Eu vou explicar por quê. Antes de tudo, o humor, ele, na minha opinião, é a melhor forma de recepção e emissão de um código, de uma mensagem. Ou seja, eu creio que a fixação de ouvir uma coisa engraçada é muito maior do que ouvir um discurso, do que ouvir uma palestra, do que ouvir uma aula, porque a piada sempre é uma grande surpresa. A gente nunca sabe se a gente vai ouvir a melhor piada da vida, a pior piada da vida, ou uma piadinha para alegrar teu dia. Então a gente sempre tá aguardando o melhor resultado dessa piada. Se a piada for ruim, a gente vai rir porque ela é ruim. Se a piada for boa, a gente vai rir porque ela é boa. Então, a proximidade que a mente humana tem, a proximidade não, a recepção que a mente humana tem para uma piada, ela vai ser sempre positiva. E o Gabi sabe explorar muito bem isso. A mente humana, por exemplo, ela consegue... Se você fechar o olho, é uma mente humana normal, não superdotada. Se você fechar os seus olhos, a mente humana consegue identificar no máximo 6 vozes humanas ao mesmo tempo. Se você está numa sala de aula, se você está no seu ambiente de trabalho, se você fechar seus olhinhos, no máximo 6 vozes humanas. O resto vai ser um zumbido que você vai ouvir. Só que na música, a gente consegue identificar no máximo uma melodia ali, outra cá, porque a gente ouve uma totalidade. Se você vai ouvir o Bohemian Rhapsody do Queen, ou você dá atenção total à voz do Freddie Mercury, ou à guitarra do Brian May, ou o piano, ou a bateria, ou o baixo, você não consegue dar atenção total a todos os fatores, ou a 3 fatores. Se a voz do Freddie Mercury te chama mais atenção, de imediato você vai desviar a atenção do piano. Entende? E o Gabi sabe trabalhar muito bem na parte musicada. Quando ele começa a contar as piadas na parte musicada, ele dá a abertura, ele deixa um espaço antes do clímax da piada, em silêncio enquanto ele toca, e ele toca muito bem, ele é muito talentoso nas 6 cordas. E quando ele dá o punchline, pelo fato de ter esse tempo em silêncio, o início da piada a gente presta atenção nele. Quando volta pro violão, a gente presta atenção no violão. Isso causa uma reação no cérebro de desvio de atenção. A gente de imediato fica ansioso, angustiado para saber o que ocorre aquilo. E quando vem a parte da graça, quando vem o punchline da piada, ele entrega com muito mais força. E a gente recebe com muito mais graça. Isso é sensacional. Sensacional, sensacional. Então, creio eu que esse trabalho é muito verdadeiro. É o melhor trabalho do ano, na minha opinião, do Gabi. Se você quiser apresentar o Gabi para alguém, é um repertório que não é nada ofensivo. É um repertório que você pode contar essas piadas no seu dia a dia e com certeza a recepção vai ser boa. Então, eu acho que esse é o melhor trabalho para você apresentar alguém pro trabalho do Gabi.
Hey, Gabi! E aí? Gostaria de agradecer por ter a honra de poder ter ouvido o teu show, já que meio que é impossível no momento estar presente em algum deles. E queria dizer que tipo, foi bem massa o show. Eu gostei pra caramba. Principalmente porque você faz um tipo de piada que não é só aquela piada que tipo, é engraçada, ah, legal, todo mundo ri, mas sim aquela que tipo, instiga o teu pensamento a entender a piada, entender a referência e curtir ela. Isso que faz, tipo, você um comediante diferente. Eu gostei bastante da piada da árvore de Natal, que se você pendurar ela, ela vira um lustre. Gostei bastante. E também, como eu tenho um certo apreço por coisas vintage, é claro que a de colecionador de ossos também não poderia ficar de fora. Sem contar também o fato do queijo do... Queijo dobrado do samba e você prefere esticado. Foi bem massa. Não, foi queijo. Viu? É difícil fazer piada. A gente precisa ter o dom.
Não sei nem por onde começar a falar primeiro. Primeiro eu quero te parabenizar por esse álbum, porque ele tá muito foda. Eu ri demais das piadas, eu tô muito viciada nele, como eu já tinha te falado. E dá pra perceber que tem esse certo cuidado de montar a piada, de fazer uma coisa bem elaborada pra passar pros seus fãs e pra galera poder rir junto, pra ser uma coisa interativa mesmo. E eu só espero que esse trabalho só possa evoluir cada vez mais. Eu te acho um profissional incrível. E é isso.
1, 2, 3 e valendo. Eu conheci o Gabi em 2014 e a partir dali eu pude acompanhar todo o desenvolvimento dele. Acompanhei todas as vindas dele para Brasília aqui, em Águas Claras, na Asa Norte, acho que foi Asa Norte. E eu pude acompanhar desde o primeiro álbum, que ele me deu de presente em 2015, até o último álbum dele em 2019. A carreira dele já passou por muita coisa. E muitas delas eu presenciei, assim, tipo, eu pude tentar ajudar ele, um ombro amigo. E quando eu pensei que ele ia, sei lá, desistir, fazer concurso, mais uma vez ele voltou ativo. E ver isso, não só como fã, mas como amigo é gratificante, porque Eu conheço o Gabi. Ele faz a piada porque ele gosta de fazer piada. Ele não faz para agradar todo mundo. Ele faz porque ele gosta. Ver ele lançando esse último álbum, cantando piadas no Clube do Minhoca, é uma forma de ver que mais uma vez ele voltou ativo. Por mais que o mundo possa bater nele, ele dá um jeito e consegue voltar ativo e fazer o que ele gosta. A minha piada preferida foi a do bebê viciado, que é duas coisas que eu gosto, bebês e viciados. Por mais que o álbum ele tenha todo um. Não todo, mas parte dele foi pensada em trocadilhos bilíngues, né? Tipo o inglês ali, a da árvore com lâmpada, o pigmeu. O pigmeu também é muito boa. Mas eu gosto mais da do bebê. E, cara, é isso, velho. Sucesso pra ti. Lembre-se que eu sempre vou estar aqui. E é isso aí.